Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar. Bem, amigos de todo o Brasil, esse é o Estúdio 9, junto com Porta Aberta, nesta quarta-feira. Eu sou Silvonei José e comigo, Bianca Fracal Vieri. Bom dia, Bianca.
Bom dia, Silvonei. Boa quarta-feira para você e para todos os nossos amigos aqui conectados no Facebook.
Você no Face e você através do nosso programa Porta Aberta. É muito bom estar com vocês. Depois de uma semana intensa, quarta-feira, é claro, começamos conversando sobre o Papa Francisco, que passou uma noite tranquila. Começamos, Bianca, então, com o comunicado desta manhã, 26 de fevereiro, aos jornalistas, né, emitido pela nossa sala de imprensa, que informa que o Papa transcorreu uma noite tranquila, continuou seu repouso, e pelo que foi informado, Francisco, depois de acordar, sentou-se numa poltrona, continuou seu tratamento. A oxigenoterapia continua na mesma modalidade dos últimos dias. E os resultados da tomografia computadorizada de seus pulmões, realizada ontem, poderão ser divulgados na noite de hoje.
Pois é, essas são as últimas atualizações. Esse texto que o Silvonei acabou de ler saiu agora, minutos atrás. É, normalmente funciona assim, pela manhã a gente tem notícias de como o Papa Francisco passou a noite, normalmente são sempre notícias boas, né, de que ele transcorreu bem a noite, que ele conseguiu descansar, repousar. Depois, no meio da manhã, há uma informação complementar a respeito da manhã do Papa Francisco, mas as informações médicas mesmo são divulgadas na parte da tarde. Quase noite aqui em Roma, no período da tarde no Brasil. Então, para a gente acompanhar a evolução do quadro clínico do Pontífice, a gente tem que esperar esse boletim, que também hoje está previsto para sair por volta das 19 horas locais. Me ajuda nas contas?
3 da tarde no Brasil.
3 da tarde no Brasil.
Então, pois é, ontem, né, Bianca, recordando que saiu um pouquinho mais tarde ontem, na nota da sala de imprensa, que falava justamente da condição clínica, né, como você recordou bem, né? De manhã é como o Papa passou a noite, né, como é que está, e depois a condição clínica do Santo Padre, e o texto diz que permanece crítica, mas estável, não houve episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis. Além disso, informou que o Papa foi submetido, como falamos, a uma tomografia computadorizada, que esperamos de ter as respostas na noite de ontem, e que o prognóstico permanece reservado. Ainda ontem pela manhã, falamos da segunda-feira, o Papa recebeu a Eucaristia e retomou as suas atividades de trabalho. Papa continua trabalhando. Recordamos, o Papa assinou decretos, né, de beatificação e canonização. Teremos, então, no futuro próximo, um consistório ordinário, né, uma convocação dos senhores cardeais. Portanto, esse é o momento em que Papa Francisco está vivendo, né, condições críticas, mas estáveis.
Enquanto isso, foi organizado pelos cardeais, enfim, pela Basílica de São Pedro, toda a Diocese de Roma foi convocada para rezar o terço pela saúde do Papa Francisco todas as noites, 21 horas no horário aqui da Itália, 17 horas, essa conta eu sei, no horário do Brasil. Cada dia essa oração do terço é guiada por um cardeal. Tivemos já o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin. Ontem foi a vez do cardeal filipino, Antônio Luiz Tagle, o Luiz Antônio Tagle, e hoje teremos Batista Ré, que vai guiar, então, a oração do terço. Nós estamos transmitindo,
que é o decano, recordamos, do Colégio Cardinalício.
Do Colégio Cardinalício. Nós estaremos transmitindo, como nas demais duas noites, ao vivo, em todas as nossas redes sociais, aqui no Facebook, também no Instagram, e no nosso site também, e no YouTube vocês podem acompanhar. Ainda não há previsão de que seja transmitido com comentários, está sendo transmitido em língua original.
É exatamente isso que eu queria acrescentar, porque muitas pessoas falam, ah, mas vocês não vão transmitir. Vejam só, transmitir o terço, né? Ave Maria, o Pai Nosso, os mistérios, né? Todo mundo conhece. O que poderíamos transmitir é a abertura e o encerramento nas palavras iniciais. Então, a ideia desse momento de oração é para rezar, né? Rezar com o Papa. Então, cada um pode rezar dentro da sua realidade, na nossa língua, acompanhando, né, esse momento que nós estamos na Praça São Pedro. E esse é o momento que são convidados os fiéis de todas as partes do mundo. Esse também é uma maneira de uma reflexão, né, ainda maior, né, de um momento de oração pessoal, unidos com a igreja presente em todas as partes do mundo. Ontem nós vimos, e a gente vê as pessoas que estão na Praça de São Pedro, choveu muito ontem, no início da tarde, uma temperatura mais amena, ainda bem que parou de chover, né? Mas as pessoas foram assim mesmo à Praça São Pedro, né, para rezar juntos pela intenção da saúde do Santo Padre. E é tão bonito de ver as pessoas ali, porque o silêncio toma realmente conta da Praça São Pedro, e é um momento de profunda oração, de intenção, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. É muito bonito isso. Se vive realmente uma dimensão muito bonita. O que está ocorrendo também em outras realidades, Bianca, no mundo inteiro, desde, né, as Ilhas Misérias em Buenos Aires, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, com momentos de oração nas paróquias, com missas. A gente tem recebido notícias, né, dessa corrente, um convite que foi feito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para rezarmos pelo Santo Padre, mas individualmente também, né?
E também os nossos amigos aqui, Silvanei, nos escrevem, claro, estão todos em oração. A Lúcia diz: o Papa Francisco não está sozinho, todos unidos por sua recuperação e o Senhor apoiando em suas mãos. São inúmeras mensagens nesse estilo, de várias partes do Brasil, que eu estou lendo aqui, também de Portugal, muitas pessoas se unindo em oração pela saúde do Papa Francisco. E depois recordando, né, Silvanei, que havia uma série de documentos, de já textos preparados, que nesses dias vão sendo divulgados, né?
Você tocou numa tecla que eu estava pensando hoje de manhã, acho que é bom a gente esclarecer. Mas o Papa está interno, como é que ele está assinando? Vejam, muitos desses... Ontem nós tivemos nomeações de bispo para o Brasil, 3, só para o Rio de Janeiro, né? Até brinquei com o Dom Orani, nossa vida, não tem, mas quando tem vem, né, de valanga. Essas são nomeações que já foram feitas muito antes. Ontem foi feita a publicação. Né? O Papa assinou nessa segunda-feira os decretos dos santos, porque não pode ter a publicação dos decretos sem assinatura do Papa. E esses decretos terminaram, então, todo o seu íter na semana passada. Então, precisa da assinatura do Santo Padre. Então, só para entender que muita coisa, mensagens, daqui a pouquinho a gente vai falar, mensagens da Quaresma, mensagem que mandou para o encontro de comunicação que está ocorrendo no Peru, né, se realizando ali, falando sobre a inteligência artificial. É claro, foram feitas antecipadamente, mas para o momento preciso, a divulgação. Se vocês notarem, muitas das mensagens que o Santo Padre envia, tem lá São João de Latrão, 12 de fevereiro, São João de Latrão, 1º de fevereiro. Por que isso? Justamente porque foi preparado antes, e a divulgação, o envio dessas mensagens para a divulgação, é claro, é num outro momento. Nós estamos aguardando para a próxima semana, início da Quaresma no Brasil, início da campanha da fraternidade, a mensagem do Papa Francisco para a abertura da campanha da fraternidade no Brasil. A gente sabe que o Papa vai enviar uma mensagem e que nós estaremos, então, divulgando para vocês. Mas é uma mensagem que já foi feita antecipadamente.
Olha que bonita essa mensagem, Silvanei. A Lúcia Viana, que diz: ontem desliguei tudo e rezei o terço. Ela está escrevendo de Manaus, no Amazonas. Temos também mensagens dos Estados Unidos, a Glória Figueroa, que diz: em oração pelo nosso Papa Francisco, e como ela, muitíssimas pessoas de várias partes do Brasil, e vimos, né, não só também, como no caso dos Estados Unidos, Portugal. Enfim, é bom esclarecer, porque às vezes as pessoas confundem. Mas ele está fazendo tanta coisa. Por exemplo, hoje ele provavelmente deu autorização para ser publicado o texto da audiência geral, não é?
Pois é. Recordamos, semana passada nós publicamos o texto da catequese que o Papa deveria ter lido, apresentado. Hoje tivemos autorização. E quem é que autoriza? É o Papa. O texto é dele, ele que autoriza se vai ou não. O Papa não está presente na audiência geral, não teve audiência geral que foi cancelada, mas o Papa, dando a ideia da continuação daquela série, né, de catequeses que o Papa está falando sobre Jesus Cristo, hoje ele falou, por que não publicar aquilo que eu já tinha preparado para essa data, né? Então, impossibilitado de estar presente na audiência geral e, naturalmente, de presidir a audiência, o Papa disponibilizou esse texto, já está no nosso site, o Vatican News, você pode conferir lá, e fala justamente da reflexão sobre a apresentação de Jesus no templo, que convida, como Simão e Ana, né, peregrinos da esperança, com olhos límpidos, capazes de ver além das aparências. Então, é um texto muito bonito, que dá continuidade, recordamos mais uma vez, ao ciclo de catequese jubilar sobre Jesus Cristo, nossa esperança, a infância de Jesus, com ênfase, como eu disse hoje, no texto do Papa, a apresentação de Jesus no templo, né? Jesus Cristo, nossa esperança.
Eu sou sincera, não acompanhei o texto porque a gente está seguindo...
Mas então a gente pode dar alguns traços disso, então, só porque os relatos da infância de Jesus, né, o evangelista que é Lucas, mostra que a obediência de Maria e José à lei do Senhor e todas, naturalmente, as suas prescrições. Na realidade, o Papa recorda, em Israel não havia obrigação de apresentar a criança no templo, mas quem vivia à escuta da palavra de Deus e desejava conformar-se a ela, considerava essa prática preciosa. E foi a vez, então, que Ana, mãe do profeta Samuel, que era estéril, Deus ouviu sua oração e, tendo tido seu filho, o levou ao templo e ofereceu para sempre ao Senhor. Quer dizer, o Papa vai buscar sempre no Antigo Testamento uma base para poder também fazer a sua catequese. E Lucas narra que o primeiro ato de adoração de Jesus, um ato celebrado na Cidade Santa, Jerusalém, que será a meta também de todo o seu ministério itinerante, a partir do momento em que ele tomará firme a decisão de ir até lá, rumo ao cumprimento da sua missão. Maria e José não se limitam a inserir Jesus numa história de família, de povo, de aliança, né? Eles cuidam da sua proteção e do seu crescimento e o introduzem, então, na atmosfera da fé e do culto, recorda o Papa Francisco. E eles mesmos, né, crescem gradualmente na compreensão de uma vocação que os supera em grande medida. Esse menino que vai ser na vida quando crescer, né? A gente pergunta para os nossos filhos. Maria e José também, naturalmente, faziam essas grandes perguntas, né? De como, né, gradualmente, a compreensão de uma vocação que, naturalmente, supera em grande medida também a própria consciência de que o Filho de Deus tem uma missão de redenção. Portanto, vocês vão lá, podem ler, né? O templo, casa de oração, depois, recordando a história de Simeão e Ana, né? Não, o único que vê, Simeão não é o único que vê a salvação ali, mas também Ana, né? E o Papa faz o convite, vamos também nós imitar Simeão e Ana, peregrinos da esperança, que têm os olhos límpidos, capazes de ver além das aparências, que sabem farejar, uma palavra, né? Bem português do Brasil, a presença de Deus na pequenez, que conseguem receber com alegria a visita de Deus e reacender a esperança no coração dos irmãos e irmãs.
Sivonei, temos também a Dalí Goulart Guida, que está nos escrevendo de Timor-Leste. E, claro, toda essa situação que estamos vivendo de apreensão pela saúde do Papa trouxe também muitos novos amigos nas nossas redes sociais. Então, tem gente que não conhece esse programa Estúdio 9, tem gente que acabou de entrar e está pedindo se, por favor, você pode repetir, então, o estado de saúde do Papa Francisco, as últimas notícias.
Com muito prazer. É claro, vocês que estão sintonizando pela primeira vez, contem também para os seus amigos que existe uma comunicação, né, oficial, podemos dizer assim, que leva até vocês aquilo que realmente está ocorrendo, evitando, num certo sentido, aqueles deslizes que hoje nós construímos nas redes sociais e nos meios de comunicação. A comunicação, então, desta manhã aos jornalistas da sala de imprensa é que o Papa transcorreu uma noite tranquila, continua o seu repouso, né? E depois de acordar, sentou-se numa poltrona, continuando o seu tratamento. A oxigenoterapia continua na mesma modalidade dos últimos dias e os resultados da tomografia computadorizada de seus pulmões, realizada, recordamos, no início da noite de ontem, poderão ser divulgados no início da noite de hoje, no próximo boletim. Então, isso para dizer o que nós recebemos nessa manhã, sempre recordando também o boletim de ontem à noite, dizendo da condição clínica do Santo Padre, que permanece crítica, mas estável, não tem uma evolução negativa, né? Não houve episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis.
É só para quem está chegando aqui na nossa página, nós realizamos toda quarta-feira esse programa chamado Estúdio 9, porque nós estamos no Estúdio 9 da Rádio Vaticano, que a gente traz as notícias do Papa, porque é quarta-feira, porque é o dia que ele realiza a audiência geral. Então, mesmo ele internado, nós optamos por manter esse espaço justamente para a gente informar sobre as condições de saúde do Papa Francisco. Então,
e sentir também, né, o coração, né, dos nossos amigos que estão conosco, né, para saber que também eles rezam pelo Santo Padre. É bom a gente ter um feedback disso, né, que esse momento é vivido também, claro, nós aqui porque estamos mais próximos, mas vive-se também dentro das nossas realidades, das nossas casas e comunidades dispersas por todo o imenso Brasil, Portugal, Angola, Timor-Leste, Estados Unidos, né? Moçambique. Como é bom a gente estar interligados nesse momento. E a oração aglutina todos nós.
Nós transmitimos, assim que recebemos a comunicação da sala de imprensa, nós transmitimos sempre o comunicado integral, né, na íntegra, que depois, claro, os outros meios de comunicação vão trazer com interpretações, com a entrevista a especialistas e tal, mas aqui no Vatican News, então, você encontra a comunicação oficial da sala de imprensa da Santa Sé.
E sem comentários, né? A gente não faz um comentário, porque creio que a própria comunicação já é exaustiva nesse sentido, né? Sem colocar adjetivos ou alguma coisa a mais. Mas o nosso tempo está correndo, o Papa está lá, esperamos que esteja nesse momento repousando e ouvindo a gente, né? Na mensagem para a Quaresma desse ano, que foi publicada nessa terça-feira, Papa nos brinda com um belíssimo texto. A mensagem intitulada Caminhamos Juntos na Esperança. E o Papa, então, recorda que caminhar juntos, ser sinodal, né? Esta é a vocação da Igreja. E os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto. Volta mais uma vez à sinodalidade. Jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos, e nunca fechar-nos em nós mesmos, né? Nessa quaresma enriquecida pela graça do ano jubilar, o Papa oferece, então, algumas reflexões, e eu convido você a ir à nossa página, Vatican News, e conferir o texto da mensagem, né? O Papa oferece algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidencia os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós, enquanto indivíduos, mas também como comunidades. É um belíssimo texto. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da mensagem que o Papa nos dá também para a Quaresma, que começa na próxima semana.
Simone, só para ler uma mensagem, olha que bonita, da Socorro Santos, dizendo: vim aqui na página buscar notícias atuais do Papa Francisco e encontrei este belíssimo programa. esse programa maravilhoso, então agora não vou perder mais, diz ela. Então toda quarta-feira estamos ao vivo aqui neste horário. E tem uma outra pergunta também, quem que vai dirigir o terço dessa noite? Nós dissemos que é o cardeal
Giovanni Battista Re, que é o decano do Colégio Cardinalício. Ok? É um momento, recordamos mais uma vez, que você pode seguir através das nossas redes sociais, através de Vatican News, rezar juntos. A gente não está fazendo a tradução, porque seria, eu acho, ilógico a gente colocar água no vinho, né, para que as pessoas possam viver esse momento de oração. Como alguém já falou, que desliguei tudo e rezei juntos. É isso que a gente quer, que vocês rezem unidos também com a Praça São Pedro, com a Diocese de Roma, o Vicariato da Cidade do Vaticano, que está organizando esse momento de oração todas as noites. Momentos que nós temos também, Bianca, recordamos, no próprio Policlínico Gemelli, né? Nós temos a adoração, que creio começa meio-dia, horário local, vai até a uma hora de adoração. Na sequência temos a celebração da Santa Missa, depois as 15h, temos o terço e depois a Santa Missa, mais uma vez. Então, momentos especiais de oração, claro, para quem está também presente ali no Hospital Gemelli, as pessoas vão lá porque tem parentes, amigos que estão doentes, né, estão enfermos, e tem esse momento e oportunidade também de parar nessa nossa frenesi da vida para olhar para o Santíssimo Sacramento, que está exposto também uma hora lá durante o dia. Uma última notícia é que o Papa, trabalhando, mandou uma mensagem, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque ele fala um pouquinho para nós, falando sobre a comunicação. Uma mensagem aos participantes do 4º Congresso Latino-Americano de CEPROME, né, sobre a prevenção de abusos na Igreja, alertando que a inteligência artificial facilita a produção de conteúdos nocivos e dificulta a proteção de eventuais vítimas. O Papa faz, então, um forte chamado à responsabilidade todos aqueles que usam a inteligência artificial, expressando, assim, mais uma vez, o desejo de fortalecer a proteção de menores contra o abuso sexual e erradicar esse câncer da sociedade, escreve o Papa Francisco. O texto está lá na nossa página, Vatican News. Você vai lá e pode conferir com a gente. Estamos chegando à conclusão do nosso espaço.
Sim, exatamente. A Marina Leite diz, não é necessária a tradução, todos nós conhecemos a reza do terço.
Exatamente, por causa disso que a gente... Não é um momento que vai ter um discurso do Papa, quando o Papa está presente, em geral ele faz alguma reflexão, por isso a gente transmite, porque todo mundo quer saber. Dessa vez, não. Nós estamos rezando pelo Santo Padre. Bianca... Concluímos por aqui.
Concluímos
a Bianca está trabalhando muito esses dias, né, Bianca?
Todos bastante, nós, né?
E parabéns por todo esse trabalho. A nossa redação, vocês não podem imaginar como é o frenesi aqui dentro para podermos seguir. E também as tantas solicitações que nos chegam, né? Então, por gentileza, vão na nossa página, vão nas nossas redes sociais e ali vocês terão informações diretamente do Vaticano e informações oficiais. Bianca.
Até quarta-feira que vem, Silvanei.
Até quarta-feira que vem, naturalmente, né? Não temos jubileu nesse final de semana, portanto, estaremos um pouco mais tranquilos, seguindo, é claro, esse momento tão especial. Só para dizer uma coisa que eu quero agradecer, porque no domingo eu e a Bianca e o Túlio fomos até Gemelli, né? Fomos porque o Papa, naturalmente, não rezou o Ângelus, mas distribuiu um texto, né, de reflexão, no qual ele falava com seu pensamento para as guerras do mundo, enfim, esse momento de internação dele, enfim, colocando um pouquinho em evidência esse momento. E nós tivemos uma adesão dos nossos amigos, que eu falo de amigos, né, do mundo digital, de uma maneira inesperada. E não foram centenas, mas milhares e milhares e milhares que estiveram conosco.
Sim, foi uma agradável surpresa, né? E a gente vê o interesse que isso suscitou. Enfim, esse é o nosso trabalho e a gente está aqui para isso.
E o agradecimento a vocês, né, que estão conosco. Mais uma vez, uma boa quarta-feira, Bianca. Bom trabalho, os nossos amigos também de Porta Aberta. Um abraço especial a vocês, vocês nas nossas redes também. Deus abençoe cada um. E o pedido, vamos continuar rezando pelo Papa Francisco. Um abraço e até a próxima semana.
Encerramos esta edição com a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2025, na voz de Mariângela Jaguraba.
Com o sinal penitencial das cinzas sobre as nossas cabeças, iniciamos na fé e na esperança a peregrinação anual da Santa Quaresma, escreve Francisco, reiterando o convite da Igreja Mãe e Mestra a preparar os nossos corações e abrir-nos à graça de Deus para podermos celebrar com grande alegria o triunfo pascal de Cristo, o Senhor, sobre o pecado e a morte. Nesta quaresma, enriquecida pela graça do ano jubilar, o Papa oferece algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidencia os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós, enquanto indivíduos e comunidades. Em primeiro lugar, caminhar. O lema do jubileu, Peregrinos da Esperança, traz à mente a longa travessia do povo de Israel em direção à Terra Prometida, narrada no livro do Êxodo. A difícil passagem da escravidão para a liberdade, desejada e guiada pelo Senhor, que ama o seu povo e sempre lhe é fiel. Não podemos recordar o êxodo bíblico sem pensar em tantos irmãos e irmãs que hoje fogem de situações de miséria e violência e vão à procura de uma vida melhor para si e para seus entes queridos. De acordo com Francisco, aqui surge um primeiro apelo à conversão, porque todos nós somos peregrinos na vida, mas cada um pode perguntar-se: como me deixo interpelar por esta condição? Estou realmente a caminho ou estou paralisado, estático, com medo e sem esperança, acomodado na minha zona de conforto? Busco caminhos de libertação das situações de pecado e falta de dignidade? Seria um bom exercício quaresmal confrontar-nos com a realidade concreta de algum migrante ou peregrino e deixar que ela nos interpele a fim de descobrir o que Deus pede de nós para sermos melhores viajantes rumo à casa do Pai. Este é um bom exame para o viandante. Em segundo lugar, façamos esta viagem juntos. Caminhar juntos, ser sinodal, é esta a vocação da Igreja. Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos e nunca fechar-nos em nós mesmos, ressalta o pontífice. Caminhar juntos significa ser tecelões de unidade, partindo da nossa dignidade comum de filhos de Deus. Significa caminhar lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro, sem alimentar invejas ou hipocrisias, sem deixar que ninguém fique para trás ou se sinta excluído. Sigamos na mesma direção, rumo a uma única meta, ouvindo-nos uns aos outros com amor e paciência, escreve o Papa no texto. De acordo com Francisco, nesta quaresma, Deus nos pede que verifiquemos se nas nossas vidas e famílias, nos locais onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, de ouvir, de vencer a tentação de nos entrincheirarmos na nossa autorreferencialidade e de olharmos apenas para as nossas próprias necessidades.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Eu espero você semana que vem. Até lá!